国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchete do dia.Líderes chineses participam de reuniões das delegações da 5ª Sessão Anual da Assembleia Popular Nacional da China. China divulga relatório com críticas aos direitos humanos dos Estados Unidos. Reunião sobre direitos humanos é realizada pela China em Genebra. Coreia do Sul decidirá impeachment da presidente no dia 10. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang, o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional Zhang Dejian, o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês Yu Zhengsheng, o secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar da PCCH, Wang Qishan, e o membro permanente do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, Zhang Gaoli, participaram das reuniões das respectivas delegações da 5ª Sessão Anual da Assembleia Popular Nacional.Ao participar da reunião da delegação de Shanxi, Li Keqiang disse esperar que a província se aprofunde de forma plena em diversos setores, como na estratégia Um Cinturão e Uma Roda, promove a abertura do oeste do país, acelerem a transformação das capacidades produtivas antigas e novas, com o fim de inaugurar um novo período de desenvolvimento socioeconômico.Zhang Dejian disse na reunião da delegação de Jiangsu ser necessário persistir nas disposições e decisões do Comitê Central do Partido Comunista da China e elevar o nível do trabalho da ABN. Zhang elogiou os resultados obtidos pela província de Jiangsu e espera que a província obtenha novos resultados e contribuições. Yu Zhengsheng, Wang Qishan e Zhang Gaoli participaram respectivamente das reuniões das delegações de Guizhou, Yunnan e Chongqing.A 5ª Sessão Anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês realizou hoje a segunda reunião plenária em que os representantes fizeram discursos sobre a construção econômica e a civilização ecológica. A reunião foi presidida pelo presidente da entidade, Yu Zhengsheng, e o vice-premier chinês, Wang Yang. Os responsáveis dos departamentos relativos do Conselho de Estado também participaram da reunião e ouviram opiniões.O representante Li Shouzhen disse na representação da Confederação Nacional dos Sindicatos da China que o país está se transformando de um produtor manufatureiro de grande porte para um manufatureiro forte. Por isso, disse ele, é necessário formar grupos de operários de alta qualidade e priorizar a habilidade dos profissionais.Liu Qishan destacou no seu discurso a promoção da interação positiva e o desenvolvimento coordenado entre as técnicas de uso militar e civil. Chen Shih-wen reassou a reforma do lado de oferta, assim como levar a efeito a competitividade dos produtos agrícolas através da inovação da tecnologia e do sistema.Chi Fulin disse ser necessário aprofundar a reforma estrutural do lado de oferta e liberar o potencial de desenvolvimento econômico, com o fim de obter resultados notáveis no aprofundamento da reforma. O Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China divulgou no dia 9 o histórico dos direitos humanos dos Estados Unidos em 2016, numa resposta ao relatório norte-americano sobre as práticas de direitos humanos em outros países. O documento chinês aborda ações de violação do direito pessoal, direito político, aumento da população de baixa renda, discriminação racial,proteção insuficiente dos direitos de mulheres, idosos e crianças e violação brutal dos direitos humanos de estrangeiros. A reunião sobre estabelecimento de uma comunidade de destino comum da humanidade, novo caminho da governança dos direitos humanos do globo, foi realizada no dia 8 em Genebra, na margem da 34ª reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. A reunião promovida pelo Instituto de Estudos dos Direitos Humanos da China e pela Missão Diplomática da China em Genebra,contou com a presença dos representantes de 20 países e organizações não governamentais. Na reunião, os estudiosos chineses explicaram o conceito da comunidade de destino comum da humanidade a partir dos pontos de vista do desafio atual, perspectiva múltipla dos direitos humanos, proteção dos direitos humanos, a contribuição da China na governança dos direitos humanos do globo, a proposta e a prática das religiões na China e o apelo comum dos membros da comunidade de destino comum da humanidade. Os especialistas da Rússia, Paquistão e Cuba ainda interagiram com chineses sobre as relações entre diversificado e comum, bem como o papel das organizações não-governamentais dos direitos humanos na China. Eles consideram que a interpretação dos direitos humanos não pode ser separada com o contexto cultural e a garantia dos direitos humanos representa responsabilidades partilhadas e que a China participará mais positivamente da governança dos direitos humanos do globo e desempenhará um papel ainda maior. A Comissão Europeia fez nesta semana o julgamento final que decidiu taxar os produtos siderúrgicos da China entre 65,1% e 73,7%. As alíquotas se referem a impostos antidumping e serão aplicadas por um prazo de 5 anos. O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwen, disse que a China tem sofrido nesses anos frições comerciais na Europa. Entre as 41 categorias de produtos siderúrgicos a receber impostos antidumping, 18 são produzidas pela China. Sun disse que a ação prejudica de forma grave os interesses legais das empresas chinesas e que a China pede que a União Europeia honre suas obrigações definidas pelos tratados internacionais no quadro da Organização Mundial do Comércio. Portanto, que trate de forma equitativa, justa e não discriminatória as empresas chinesas. A China se reserva o direito de tomar medidas necessárias para obter um tratamento justo às empresas exportadoras chinesas. O Conselho Empresarial Estados Unidos-China conclamou nesta quarta-feira os governos norte-americano e chinês a manterem uma cooperação estreita e fortalecer as cooperações comerciais e empresariais com base no ganho mútuo para que seja favorecido o desenvolvimento estável das relações dos dois países. O Conselho indicou em um comunicado que os governos dos Estados Unidos e da China devem reforçar o intercâmbio bilateral de todos os níveis e sugeriu desenvolver a realização de transações em renminbi e os serviços de compensações desta moeda nos Estados Unidos, além de iniciar mais cooperações financeiras. A entidade espera que os dois países adotem as medidas favoráveis para aumentar a confiança no aprofundamento das relações bilaterais. Com a aplicação da política monetária restrita pelos países desenvolvidos, as economias emergentes vão enfrentar mais pressão de saída de capitais, ponderou o Fundo Monetário Internacional. Desde a crise financeira, as economias desenvolvidas começaram a diminuir as dívidas corporativas e domésticas, o que resultou na redução de investimento e da entrada de capitais líquidos. Por outro lado, a China está promovendo um modelo de crescimento orientado pelo consumo. O Tribunal da Constituição da Coreia do Sul convocou uma reunião dos juízes na tarde do dia 8, na qual foi definido que o impeachment da presidente Park Geun-hye será julgado às 11 horas do dia 10. O impeachment será aprovado quando tiver 6 a favor entre 8 juízes em total do Tribunal da Constituição. Os cidadãos de Jincheon, província de Gyeongsangbuk-do, da Coreia do Sul, protestaram na quarta-feira a instalação do sistema de defesa antimísseis THAAD. Centenas de cidadãos de várias organizações populares reuniram-se na tarde da quarta-feira perto do campo de golfe de Seulju, lugar de instalação do THAAD, exigindo ao governo sul-coreano que suspenda imediatamente o projeto. O enviado especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a Questão Síria, Staffan de Mistura, afirmou ontem em Nova York que a nova rodada de negociações de paz sobre a questão síria deverá ser iniciada no dia 23 de março em Genebra. após as negociações, a porta fechada do Conselho de Segurança, o enviado especial concedeu uma entrevista à imprensa, na qual afirmou que a nova rodada de negociações vai focar em uma agenda intitulada Quatro Pacotes, que inclui a formação do governo de União Nacional, revisão da Constituição, reeleição presidencial e combate ao terrorismo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Na coletiva de imprensa realizada no dia 9 em Beijing, o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Sun Jiwen, respondeu uma série de perguntas sobre questões relevantes no último período, alertando que a situação do comércio exterior do país continua complicada nesse ano. Segundo as estatísticas divulgadas pelo porta-voz, nos primeiros dois meses desse ano, o valor total das exportações e importações da China atingiu 3,89 bilhões de yuans, um acréscimo de 20,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Porém, Sun Jiwen indicou que o forte início do comércio exterior da China em 2017 reflete o feriado da festa da primavera e outros fatores favoráveis, e pode não representar a tendência do ano inteiro. O grande ambiente para o comércio exterior desse ano ainda tem muitos fatores instáveis e as dificuldades não serão de curto prazo. Do ponto de vista de longo prazo, dispomos de muitos fatores positivos e condições favoráveis. Temos a confiança para realizar as metas lançadas no relatório de trabalho do governo desse ano. De acordo com Sun, o comércio e as empresas chinesas estão enfrentando muitos desafios exteriores. Por exemplo, a empresa chinesa de telecomunicações, ZTE, acabou de ser multada pelos departamentos das finanças, do comércio e da justiça dos Estados Unidos. Depois de pagar $890 milhões, as autoridades norte-americanas concordaram em retirar a empresa chinesa da lista de restrição de exportações. Sobre o assunto, o porta-voz chinês disse que a China se opõe firmemente às sanções dos Estados Unidos contra empresas chinesas conforme suas leis domésticas. O governo chinês exige sempre que as empresas chinesas respeitem as leis e os regulamentos concernentes quando ampliam seus negócios no estrangeiro. Desejamos que a parte norte-americana trate adequadamente o assunto, considerando a situação geral das relações econômicas e comerciais entre os dois países. Na mesma ocasião, o porta-voz revelou também que no ano passado, o valor das exportações dos produtos culturais da China foi de $78,66 mil, com um superávit de $68,8 mil. Sun disse que o Ministério do Comércio vai adotar novas medidas para divulgar a excelência da cultura chinesa. A estrutura do comércio cultural foi melhorada. As exportações, tanto dos conteúdos como das tecnologias da cultura chinesa, aumentaram notavelmente. Os livros, telenovelas e jogos online chineses foram vendidos bem no mercado internacional.
Rota da Seda. Um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Rota da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje temos muita coisa para falar. Primeiro, vamos conhecer o livro chinês escrito por insetos que conquistou uma prada entre os livros mais bonitos do mundo. E depois, vamos a um ritual de chá muito especial realizado na Biblioteca Nacional em Beijing. E por fim, mais uma fábula chinesa para a gente refletir e pensar sobre a nossa vida. Bom, agora vamos à Feira de Livros de Leipzig, na Alemanha. Duas obras chinesas, O Livro dos Insetos e Esculturas com Tinta Preta, de Lan Bingchuan, receberam o Prêmio de Prata e o Prêmio Honorário do Livro Mais Bonito do Mundo 2017, anunciados em fevereiro na Feira de Livro de Leipzig, na Alemanha. Esta não foi a primeira vez que o polêmico designer chinês Zhu Yingchun conquista um prêmio entre as críticas. O livro dos insetos não contém nenhum caractere chinês, assim como a sua capa. Ele foi formado exclusivamente pelos traços dos próprios bichos depois de serem mergulhados em tinta preta. A Fundação de Livros e Artes da Alemanha, comitê organizador do livro mais bonito do mundo, recebeu este ano cerca de 600 obras vindas de 32 países e regiões. Após 3 dias de seleção e eleição, júris internacionais deram o título de livro mais bonito do mundo a 14 trabalhos provenientes de 7 países. O livro dos insetos e as esculturas de tinta preta de Lan Bingchuan, enviados pela Administração de Imprensa e Publicação de Shanghai, ganharam os 2 prêmios. A oficina de trabalho do designer chinês Zhu Yingchun está localizada no campus da Universidade Normal de Nanjing. Um local, uma antiga gráfica abandonada, possui hoje um jardim que se tornou um lar de plantas e bichos. O livro dos insetos foi criado neste ambiente. A obra coleciona as diversas produções dos insetos. São rastros deixados pelos animais no papel branco depois de serem molhados em tinta, formando milhares de ideogramas sinuosos e entrelaçados. Os misteriosos traços se parecem com caracteres chineses. Outras imagens surgiram de folhas picadas pelos insetos. O artista retratou e imprimiu os desenhos no papel com tinta, cujas imagens lembram as pinturas tradicionais da dinastia Song, marcadas pela sutileza e suavidade. Vencedor de diversos prêmios nacionais no design de livros, o artista chinês é considerado polêmico e recebeu muitas críticas de outros profissionais que atuam na área. Mas ele admite que nunca temeu vozes diferentes e costuma coletar comentários negativos na internet.
Estou aberto às críticas. Sob o ângulo de competição, um livro desse tipo contém uma artimanha para se destacar, porque ele dá uma sensação diferente. É fácil identificar um livro personalizado em meio a centenas de outras obras, em um curto espaço de tempo durante uma disputa.
Na capa deste livro, o artista chinês Zhu Yingchun até colocou uma frase: cautela na sua compra.
Respeito muito os livros que apresentam exclusivamente textos. Ao mesmo tempo, gosto daqueles inovadores, experimentais e conceituais. Então, tento fazer as minhas experiências particulares.
A outra obra premiada, Esculturas de Tinta Preta, de Lan Bingchuan, é uma compilação de trabalhos do pintor chinês Lan Bingchuan, radicado na Espanha. A obra conquistou o prêmio Burnie 2016, o Oscar da indústria gráfica. O livro mais bonito do mundo foi criado há um século pela Fundação de Livros e Artes da Alemanha. Representa a honra sublime do setor de design de livros. O júri é composto por artistas, designers e professores renomados vindos da Alemanha, Reino Unido, Suíça, Holanda e Romênia. O concurso concede um total de 14 prêmios. 1 letra de ouro, 1 de ouro, 2 de prata, 5 de bronze e 5 honorários. Os livros ganhadores são exibidos na Feira de Livros de Leipzig e na Feira de Livros de Frankfurt, na Alemanha, além de participarem de turnês mundiais. Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo a esta edição da Roda da Seda. Eu sou a Silvia Jean e hoje estou com um grupo de meninas brasileiras que acabaram de fazer um curso de chá, um ritual de chá muito especial. Antes de mais nada, vamos conhecer essas meninas. Vamos começar com você. Você se apresenta para os nossos ouvintes.
Ai, meu nome é Malu. Malu Mota. Isso, moro na China há 2 anos e meio.
Eu sou a Cíntia Radomili, eu estou aqui na China há 2 anos.
Meu nome é Isabela, sou filha da Cíntia, também estou aqui há 2 anos.
Oi, eu sou a Silvana, vivo em Pequim há 4 anos e sou do Brasil.
Eu sou a Flávia e eu moro na China há 1 ano e meio.
Muito bom. Vocês gostaram do ritual de hoje?
Gostamos, muito.
É a primeira vez que vocês assistiram um ritual de chá?
Sim, foi a primeira vez.
O que você acha?
Eu achei muito interessante toda a simbologia do número 3, do tamanho das louças. Achei muito, muito interessante.
O que é número 3? Pode explicar para os nossos ouvintes que não assistiram.
São os 3 goles.
3 respirações. Então, o que vocês ficam mais impressionados com esse ritual de chá?
O que me impressionou mais foi a questão da respiração. Eu nunca não tinha ideia, né, de que isso seria tão importante para você tomar um chá. E isso faz você sentir o chá, você ficar relaxada. Você, na verdade, eu senti assim como se fosse uma meditação entre nós e o chá. Porque no Brasil a gente não tem o costume, assim, nós tomamos chá, mas não segue todo esse ritual. Então isso para mim foi assim muito bacana.
Eu também achei o ritual muito interessante, toda a tradição que tem por trás e todos os passos que você tem que seguir para poder tomar o chá finalmente. Achei bem interessante que eles ainda continuam cultivando isso.
Eu também achei assim, o ritual do chá interessante e todo o processo você vai entrando num relaxamento por você fazer todas os processos, as partes que tem do ritual, você vai relaxando, vai. É como se fosse realmente uma meditação. E daí você realmente sente o chá, sente o cheiro, sente o seu corpo, as sensações. Então, acho que essa é a diferença na China e no nosso país, que a gente não segue um ritual.
É, realmente, é muito interessante, porque a gente faz tudo com muita pressa, eu principalmente. E daí, a hora que a gente começa a fazer o passo a passo, a gente vai vendo a importância de parar, de fazer devagar cada coisa, e sentir, cheirar. São todas as etapas, né, que a gente tem para fazer. Muito importante.
E vocês têm um costume, têm um hábito de tomar chá na China ou no Brasil? E que tipo de chá vocês gostam de tomar ou vocês estão acostumados?
Lá em casa a gente já sempre gostou de tomar chá, apesar de morar numa região quente do Brasil. A gente costumava tomar mais os chás ingleses, né? Então, o inglês, o preto, alguns assim... Que daí você falou que é imersão, né? Que são os de flores, mas é infusão, né? Uhum. Esses, praticamente.
É, eu não tenho costume de tomar café, chá, assim, de ervas. É mais de frutas, as infusões. E para mim foi bem diferente. Foi uma experiência bem diferente.
Eu sempre tomei muito chá, principalmente de camomila, que eu acho que acalma bem. E no café da manhã eu sempre tomo de... O English Breakfast, que eu acho que também, como ele tem cafeína nele, eu acho que também acorda. Então, eu sempre tive o costume de tomar chá.
Na verdade, eu vim tomar mais chá na China, né? Porque no Brasil, eu não tinha tanto esse costume. No Brasil, eu tomava muito de ervas, erva cidreira, erva doce. Mas esse tipo de chá, assim, mais aperfeiçoado, foi aqui que eu conheci.
Oi, eu não tinha. Não tinha o hábito de tomar chá. Não tenho hábito, eu tomo chá esporadicamente. e aqueles chás bem comerciais. Como...
O que motivou vocês para vir fazer um curso desse sobre o ritual do chá?
Para mim foi conhecer mais a cultura chinesa.
Para mim foi a curiosidade também de conhecer, porque é tão falado essa questão do ritual de chá, das casas de chá na China. Então eu queria conhecer assim, um pouquinho mais da cultura chinesa e eu achei super bacana.
Eu pessoalmente gosto muito da cultura chinesa, então eu queria conhecer mais as tradições e conhecer mais os costumes deles.
O meu interesse, logicamente, que é para conhecer um pouquinho mais da cultura chinesa, né? Então, de todos esses rituais. Mas, muito também pela curiosidade, porque os chineses tomam muito chá. Tanto os jovens como os mais velhos. Assim, você vê nas ruas, você vê em todo lugar. Então, é para a gente entender um pouco o porquê disso, como que eles pensam, para que que serve, sabe, o que que eles acham, qual o efeito no corpo, no organismo deles. Então, assim, eu tenho essa curiosidade. Tanto é que eu também fiz alguns cursos assim, da medicina tradicional chinesa, que também fala sobre isso, sobre os alimentos, para conseguir entender um pouco como que eles acham que funciona no corpo.
Fiz o curso também por curiosidade. Realmente é muita diferença do Ocidente e do Oriente. E aprender tudo isso é um privilégio.
Vocês se identificaram com algum processo de servir o chá?
Não, nada. Nada. Nada relacionado como a gente faz. Nada relacionado. Mesmo nos outros países que têm uma tradição de tomar chá, tipo na Inglaterra, né, chá das 5, também é outro ritual. Não tem nada assim, né, parecido com o chá, o ritual do chá chinês. Então, é bem diferente.
Fábulas e lendas da China.
Para entrar na cidade, corte o bambu. Era uma vez um carpinteiro do reino Lu que vivia na China antiga. Certo dia, um cliente precisava de uma vara de bambu bem comprida e pediu para o homem procurar na montanha. O carpinteiro do reino Lu cortou um bambu grosso e comprido e desceu da montanha animado, pensando: como fiz um bom trabalho, o cliente vai me dar uma ótima recompensa. Chegando ao pórtico da cidade, surgiu um problema. O bambu era tão comprido que não passava pelo portão. Quando era carregado de forma vertical, batia na parte de cima. Quando o carpinteiro levava a peça na horizontal, ficava preso nas laterais do portão. Mesmo tentando várias vezes, até perder o fôlego, o carpinteiro não conseguiu entrar com o bambu. Um velho, que estava ao lado, observando o que estava acontecendo, zombou do homem. "Você é realmente um tolo e tem uma cabeça dura. Olha, sou mais velho e as pontes que atravessei somam mais quilômetros que todo o caminho que você percorreu. Então, por que não veio me perguntar?" Ao ouvir isso, o modesto carpinteiro do reino Lu fez uma reverência ao idoso e disse: "Por favor, me oriente." Passando lentamente a mão na sua barba branca, o velho respondeu: "Isso é muito fácil. Corte o bambu em duas metades, aí você entrará." "Mas se eu cortar o bambu, o cliente não vai querer mais", ponderou o carpinteiro, franzindo a testa. "Cortar é melhor que você ficar preso aqui", completou o ancião. Insatisfeito com a reação do carpinteiro, o senhor foi embora. Apesar de não querer cortar o bambu, mas sem encontrar outra solução, o homem acabou serrando a peça e finalmente passou pela muralha. Ou seja, não ocorreu a nenhum dos dois que bastaria entrar pelo portão com o bambu atravessado. Ao julgar o carpinteiro como um ignorante, o velho homem, que se acha inteligente, consegue ser ainda mais ridículo. Moral da história: experiência nem sempre é sinônimo de sabedoria.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo Pro Esporte. Eu sou Luiz Lee. No início de março, a minha colega Joaquina fez uma entrevista com o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Romário. Ele foi convidado pela região autônoma Uigur de Xinjiang para ser o embaixador de futebol da região. No dia 1º de março, ele reuniu-se em Beijing com os líderes do governo regional e depois ele fez uma viagem de 3 dias pela região com a intenção de ajudar e ensinar os jovens a jogar futebol. Durante a entrevista, a gente falou da carreira esportiva e política de Romário. Ele explicou em primeiro lugar a relação entre duas profissões.
Acaba sendo uma relação direta, porque tanto o futebol como a política estão ligados 100% ao povo e à população. Eu hoje tenho 51 anos e joguei futebol até os 40. E nos últimos 6 anos da minha vida eu estou na política. Hoje eu sou um senador da República, eu fui eleito pelo Estado do Rio de Janeiro e é uma situação que eu me encontro hoje muito feliz em poder defender os direitos do cidadão brasileiro, especialmente os direitos do cidadão do meu estado, que é o Rio de Janeiro.
E quais são as suas metas a médio e a longo prazo, como na qualidade de um senador?
Olha, eu, como senador da República no Brasil, ele é eleito para um período de 8 anos. Eu já passei os 2 primeiros anos e me faltam 6 anos agora. Eu espero, primeiramente, cumprir esses próximos 6 anos que eu tenho de senador. E ao cumprir, poder continuar contribuindo principalmente com a melhora de qualidade de vida do meu povo. A obrigação de um parlamentar, no meu caso específico, do senador, é servir ao povo, independente de qualquer situação. E eu, nos meus primeiros 4 anos como deputado, fiz isso. E nesses 2 primeiros anos como senador, continuo fazendo. E tenho muita fé e acredito muito que nesses próximos 6 anos continuarei fazendo, principalmente nos segmentos que são exclusivamente mais da minha área, que é a educação, o esporte e pessoas com deficiência. São essas bandeiras que eu levo no meu mandato e até o final desse mandato, eu espero fazer o melhor possível em todas as áreas que eu tenho que fazer, mas especialmente essas 3.
E quais são as medidas específicas que você vai tomar para realizar essas metas?
Olha, existem várias medidas que terão que ser tomadas ao longo desses próximos anos. E nomeá-las aqui, eu não teria nem tempo de fazer. Mas o que eu posso dizer é que a política brasileira, ela tem que se voltar de novo para melhorar a qualidade da educação do país. Nossa educação atravessa um momento muito ruim, muito difícil, muito complexo. E a partir do momento que todos os parlamentares, os políticos em geral do Brasil entender que não se tem mais lugar para corrupção, para roubo e para ação contrária aos interesses do povo, com certeza o Brasil não vai andar. E especificamente no que se refere à nossa educação, um povo melhor é um povo onde tem uma educação de qualidade, uma educação melhor. Isso é um dos meus objetivos nesses próximos anos é lutar com unhas e dentes para que a gente possa conseguir melhorar nos segmentos em geral do nosso país, mas especialmente na educação, que é o momento que a gente mais precisa.
E o senhor ainda quer ser disputar o cargo de prefeito do Rio?
Nesses próximos anos, nós teremos aí em 2018 a eleição para governador e depois em 2020 para prefeito de novo, já que ano passado tivemos para prefeito. Muito se fala nessa possibilidade de eu me candidatar tanto a governador em 2018 como prefeito em 2022. Mas eu aprendi a viver o momento. Então, o meu momento, eu fui eleito por quase 5 milhões de pessoas no meu estado, inclusive fui o recorde da história do Rio de Janeiro, para ser senador. E hoje, por mais que exista a possibilidade de eu me tornar um candidato a prefeito e a prefeito de 2022, a minha cabeça ela está mais voltada para terminar esse mandato de Senado.
E eu sei que você já disse na reunião, mas eu queria que você disse para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos para esta viagem sua.
Olha, eu fui convidado pelo, vamos chamar de governador, da cidade, qual é o nome?
Xinjiang.
Para ser o embaixador do futebol daquela província. E fiquei muito lisonjeado, estou muito feliz, é uma honra muito grande. E eu acredito que a gente junto, a gente possa fazer um grande trabalho de base a partir de Xinjiang. Existem aqui na China, no que se refere ao futebol, dois pilares importantes para que o futebol dê certo. O primeiro é a paixão, a conquista da paixão. Isso o chinês já conquistou, conseguiu fazer, principalmente trazendo jogadores do mundo todo, inclusive muitos brasileiros, inclusive, para que a paixão renasça ou surja, né, no futebol. E o outro pilar importante é as diretrizes governamentais, como eu já havia falado, onde que decidiram agora algumas ações importantes para o futebol chinês. Diminuir o número de estrangeiros nos clubes, obrigar aos clubes de primeira e segunda divisão a terem futebol feminino. Isso é muito importante para que o futebol dê resultado e principalmente colocar futebol como matéria nas escolas. Isso também tem uma grande relevância. E o que falta é exatamente, na minha opinião, é esse pilar onde que se trabalha a base, ou seja, com as crianças e com os jovens. E o convite para eu vir aqui, estar aqui hoje e amanhã, inclusive, em Xinjiang, é exatamente para juntos fazermos um trabalho direcionado para essa base, para que a China possa ter, daqui a 4, 5, 6, 7, 10 anos, grandes jogadores, craques, e que nasça na sua própria casa, sem ter que, muitas vezes, gastar milhões de reais com jogadores que são de fora.
E esta é a segunda vez que o senhor está na China?
Eu tive a oportunidade de vir na China em 1995, quando eu jogava pelo clube chamado Flamengo, do Rio de Janeiro. Estive aqui na China, estive aqui em Pequim, estive em Xangai, estive mais em outra cidade que agora não me lembro o nome, mas enfim, foi um período muito positivo que eu passei, assim como eu estou passando esses dois primeiros dias aqui em Pequim. Agradeço ao povo chinês e ao povo de Pequim em especial por esse tratamento tão carinhoso e caloroso que eu tenho recebido de todos.
Qual é o aspecto da China que mais o encantou?
Olha, a história da China em geral é uma história curiosa e muito interessante. Os chineses têm muita coisa parecida com o brasileiro. É muito receptivo, recebe os estrangeiros com muito carinho e com muito respeito. E são esses sentimentos que fazem com que eu tenha também um carinho recíproco para todos vocês chineses.
E em que aspecto o senhor acha que a China e o Brasil podem cooperar mais para o futebol chinês avançar?
Já existe ao longo dos anos, dos últimos anos, uma parceria direta e indireta entre China e Brasil. Tanto é que no futebol chinês, nas duas divisões principais, nós temos aí muitos treinadores, muitos profissionais das comissões técnicas e principalmente muitos jogadores. E alguns, inclusive, melhores do Brasil, que vestem até a camisa da seleção brasileira. E eu acredito que a probabilidade dessa parceria crescer, ela é muito positiva. Eu, do que tange a minha parte, o que eu puder fazer para que cada vez mais a China e o Brasil se tornem amigos em todos os segmentos, inclusive da política e principalmente do futebol, eu estarei sempre de braços abertos para tentar ajudar.
O que quer dizer aos seus fãs do futebol na China?
Primeiro, agradecer por todo o carinho e respeito que tiveram por mim ao longo do tempo que eu joguei futebol, que foram muitos anos, e continuar, inclusive, agradecendo por esse carinho que eu tenho recebido, mesmo depois de ter parado. E o exemplo maior é essa minha segunda vinda aqui. Sinto que as pessoas lembram dos feitos que fiz quando jogava, principalmente com a seleção brasileira. E isso para mim é uma coisa de grande importância, de grande relevância. Eu fico muito feliz com isso.
Muito obrigada, senhor Romário.
Participou desta atividade também o senhor Vicente Cândido, diretor de Assuntos Internacionais da Confederação Brasileira de Futebol. Na entrevista, ele espera que a China e o Brasil façam mais cooperações em futebol.
O intercâmbio de formação de atletas e toda a cadeia esportiva, que acho que é a base para que você possa ter uma nação sadia e possa desenvolver o futebol profissional. Também eu gostaria muito de entrar aqui nos canais de comunicação da China, da internet, da televisão, de rádio, com os nossos campeonatos, com os jogos das nossas seleções. Eu acho que seriam os dois pontos mais importantes aí para um intercâmbio perfeito entre as duas nações.
Caro ouvinte, assim tivemos o programa Tudo por Esporte desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Yong ni de mu yu, xue han yu. Mei ri, han yu.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia. Olá, 大家好 ，Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ，Sou Raimundo.
Na lição passada, focamos em expressões relacionadas em comentar sobre os outros em chinês. Então, vamos fazer uma breve revisão dos pontos mais importantes.
Vamos começar. Agora eu conheço sua irmã através da sua apresentação. Eu gostaria de saber qual a profissão dela. Como perguntar isso em chinês?
Para isso, você pode perguntar 你妹妹是做什么的?
你妹妹是做什么的?
你妹妹, sua irmã mais nova.
你妹妹
做什么的? Faz o quê?
做什么的? Então, se eu quiser saber sobre sua personalidade, como perguntaria em chinês, o que você achou dela?
É, 你觉得她怎么样?
你觉得她怎么样?
觉得 é uma maneira mais formal de se falar, achar, pensar em chinês.
觉得
怎么样, que tal?
怎么样?
O que você achou dela? 你觉得她怎么样?
她很漂亮。
漂亮, bonita.
漂亮。
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
特别聪明。
她 significa ela.
她。
特别, extremamente.
特别。
聪明 é inteligente.
聪明
Ela é extremamente inteligente. 她特别聪明。
她特别聪明。
Ok, agora vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior e ver se você consegue se lembrar do que acabamos de mencionar.
你妹妹是做什么的?
她是老师。你是做什么的?
我是记者。你觉得她怎么样?
她很漂亮。她特别聪明。
Agora vamos ao conteúdo de hoje.
Como é? Não vai fumar mais. Eu quero casa.
Em português, quando queremos saber o que aconteceu com alguém,Nós dizemos, o que foi? O que aconteceu? Como se expressa isso em chinês? Você poderá dizer, 怎么了?
怎么了?
怎么 significa o que, qual?
怎么?
Le é a partícula.
Le.
O que foi? 怎么了?
Agora vamos ouvir a primeira conversa.
怎么了?
我肚子疼。
Jingjing, posso te fazer uma pergunta? Um dos meus amigos chineses não está de bom humor ultimamente. Ele fuma muito. Eu quero falar para ele parar de fumar tanto. Como seria em chinês?
Você pode dizer 你别再抽烟了。
你别再抽烟了。
Vamos dividir em partes. 你, você.
你。
别 significa não.
别。
Zai significa de novo, mais uma vez.
Zai.
Chou yen é fumar.
Chou yen.
Le, novamente, é a partícula. Aqui é usado como argumento.
Le.
Para de fumar. Ni bie zai chou yen le.
Ni bie zai chou yen le.
Vamos continuar dessa forma. Chou yen, fumar.
Chou yen.
Bie zai chou yen le. Parar de fumar.
别再抽烟了。
你别再抽烟了。Pare de fumar.
你别再抽烟了。
O sujeito da frase que é 你 pode ser omitido.
Então fica assim. 别再抽烟了。
Correto. Você pode dizer apenas 别再抽烟了。
别再抽烟了。
Agora vamos ouvir o segundo diálogo.
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
Sabe, Jingjing, estou aqui há 2 anos. Agora eu realmente sinto saudade da minha família.
Coitado de você, Raimundo. Mas você não voltou para casa uma vez?
Voltei. Mas agora já não sei se terei mais aqueles tempos preciosos de antes. De qualquer forma, preciso me concentrar nos meus estudos agora. Como os chineses dizem, eu sinto muita saudade da minha família.
Ouça essa frase. 我很想家。
我很想家。
我 é eu.
我
很 muito.
很
想 é pensar, saudade, sentir.
想
e 家 é casa.
家
Juntando, eu sinto muita saudade da minha família.
我很想家。
你在学校还好吗？
我很想家。
Antes de ouvirmos a conversa completa, vamos ouvir os pontos mais importantes mencionados hoje. Eu falo em português e você tenta falar em chinês, ok?
Claro.
Primeiro, o que foi?
怎么了?
Pare de fumar.
你别再抽烟了。抽烟 é fumar.
Correto. O último, eu sinto muita saudade da minha família. 我很想家。
我很想家。
Ok, a revisão foi dada. Agora, vem a conversa completa.
怎么了？
我肚子疼。
你别再吸烟了。
我知道有害健康。
你在学校还好吗？
我很想家。
Bem, agora vem a minha parte favorita.Dica da cultura chinesa.
Quem é o chefe da família? Entre chineses e ocidentais, existem algumas diferenças dentro de casa. Na China tradicional, a família é liderada pelos mais velhos. Na maioria das famílias, hoje em dia, os filhos únicos são os mais mimados,e alguns até se tornam pequenos imperadores de sua família. Felizmente, mais e mais famílias estão se conscientizando disso e a situação está mudando. Bem, é o suficiente para a lição de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para todos.Como se diz o que foi em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos um e-mail para cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Sou Jingjing, dizendo até logo. 再见.
再见. O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.